Muito boa tarde a todas e a todos. Já estamos a começar com 10 minutos de atraso e nada justifica os atrasos, mesmo tendo nós acabado a reunião, as reuniões da manhã há um pouquinho. Vamos iniciar a audição às seguintes entidades: Associação Portuguesa de Realizadores e Argumentistas de Ficção, APRAF, Associação Portuguesa de Argumentistas e Dramaturgos, APAD, Associação de Produtores Independentes de Televisão, APIT, Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual, APCA, e, finalmente, a ARCA, Associação de Realizadores de Cinema e Audiovisuais. Temos várias, em algumas das associações temos várias pessoas que terão que, enfim, que depois repartirem entre si os tempos disponíveis. E esta audição vai ser realizada a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre as respostas e medidas destinadas a proteger o setor cultural e criativo. Agradeço a presença de todas estas entidades, de todas estas profissionais, e vamos dar início a uma sessão que tem a seguinte grelha. Vai iniciar-se por uma ronda das várias entidades, em que poderão utilizar até 6 minutos cada. Eu agradeço que estes tempos sejam cumpridos. De manhã, a primeira audição que tivemos na manhã foi muito longa e muito, muito extenuante para todos, porque de facto houve excesso de prolongamentos de cada entidade nas suas intervenções, que fizeram com que no total tivéssemos mais 40 minutos de audição do que aquilo que deveríamos ter tido. E, portanto, agradeço, até porque vai haver três rondas, portanto, agradeço que sejam cumpridores destes tempos. Depois segue-se a ronda dos grupos parlamentares, em que cada grupo parlamentar tem disponível até 5 minutos para as suas intervenções. Depois, de seguida, é novamente uma ronda das entidades em que têm intervenções até 4 minutos e, finalmente, cada grupo parlamentar tem 2 minutos para fazer o remate da audição e cada entidade também tem 2 minutos para o mesmo efeito. Vamos então iniciar pela ronda das entidades. Primeiro é a APRAF, Associação Portuguesa de Realizadores e Argumentistas de Ficção, em que temos presente a Pandora Teles e o João Maia. Passo a palavra à Pandora Teles.
Vai começar primeiro o João Maia.
Ah, muito bem, também pode ser. Mas vão dividir esta intervenção, é a primeira intervenção? Então eu, quando chegar aos três minutos, chamo a atenção, está bem? Então tem a palavra o João Maia, por favor. Oh, João, o senhor desculpe, Olá. Mas está de lado. Nós estamos... Isso mesmo. Assim está direitinho.
Eu peço imensa desculpa.
Mas nós também estávamos engraçados, estávamos todos com a cabecinha de lado, também não era mau. Pronto, então faz favor, tem a palavra.
Eu sou computador de qualquer coisa, estou a fazer isto para controlar, espero que funcione.
Não, ok. Faz favor.
Mas eu vou ser rápido. Eu sou um cineasta e me considero também um profissional da cultura. Pronto, e li atentamente este documento. Pronto, acho que todos os portugueses estavam com alguma expectativa sobre este documento. É algo que pode mudar a vida do país para os próximos anos, não sei, 10, 15 anos. E realmente é com muito desânimo, para não dizer tristeza, que eu vejo um documento com muitas páginas em que abordo praticamente todas as áreas do país. E, bem, não há uma menção à cultura. Nem um museu, nem uma exposição, nem um livro, nem a música, não, ao património, ao teatro. Bom, eu estive a ver onde é que a minha área, que é o cinema e a televisão, se podia enquadrar nas coisas, no que está lá escrito. Há uma linha que é... O potencial produtivo e de emprego. Eu julgo que isto se aplicaria a nós. mas o que eu vejo aqui é tudo coisas relacionadas com a indústria ou com a agricultura. Bom, tive um bocadinho mais esperança quando chegámos à competitividade e à coesão territorial. A cultura é realmente, se calhar, aquilo que nos é a nossa coesão. Mas não. Fala de infraestruturas, florestas, gestão hídrica. Eu acho que um documento desta dimensão, pelo menos para a área que nos toca, já que não digo para... mas pelo menos que tentássemos ou internacionalizar o nosso cinema, ou tentar levar o cinema ao interior, mais salas de cinema, apoiar os cineclubes, apoiar os teatros. Não há uma menção a nada disto. Eu acho, eu temo que se possa estar aqui a perder uma oportunidade histórica, quer dizer, vivemos num país que tem quase 1000 anos de história. E acho que é muito redutor tudo o que está escrito no documento, quer dizer, trata os cidadãos como alguém... Quer dizer, todos precisamos de hospitais, escolas, transportes, isso é óbvio. E os melhores possíveis escolas, as melhores possíveis. Mas, quer dizer, o cidadão também não tem direito a poder ter usufruir de cultura, quer dizer, não há uma menção a nada relacionado com cultura. Eu julgo que foi a cultura que nos trouxe até aqui. Se estes são 1000 anos, quer dizer, é pela língua que a gente fala, pelos nossos escritores, pelos nossos poetas, e acho também o nosso cinema. Esperaria eu, não é? Eu, com uma expectativa que isto possa haver aqui qualquer coisa, uma adenda ou qualquer coisa onde nós nos possamos agarrar, porque realmente eu acho que isto... Eu gostava de ter boas notícias, mas acho que isto está no limiar do deprimento, um documento com esta dimensão, não haver uma menção à cultura. Passo a palavra à Pandora.
Faz favor, Pandora, tem a palavra.
Antes de mais, gostaria de agradecer esta oportunidade de falar. Eu acho que isto é... Nós todos queremos, obviamente, depois do momento que acabámos de passar, o reforço do potencial produtivo nacional e ter um território competitivo e coeso. Simplesmente sinto que a cultura e, em particular, o cinema e o audiovisual pode ser um instrumento para conseguir isso, porque um cidadão não é apenas um cidadão que vai à escola e um cidadão que trabalha e que é eficaz. A cultura, o cinema, os livros são transversais à vida do cidadão e ajudam-no no seu processo de inclusão, no processo de literacia, e por isso tenho a sensação que é um programa extremamente eficaz, mas que talvez possa pecar um bocadinho pelo lado aspiracional que a cultura confere ao ser humano e ao cidadão. E por isso nós sentimos que, de alguma maneira, existem aqui 2 ou 3 pontos que poderiam ser largamente melhorados, especialmente, por exemplo, no campo das reformas, na dimensão digital. Eu acho que seria fundamental dar à RTP a transição digital que ela tanto necessita, e dar o mesmo aos acervos nacionais, permitindo assim pôr o cidadão e o público em contacto com a sua história presente e passada, e permitir assim haver uma maior investigação, mas também uma maior consciência, agora que as escolas serão em grande parte digitais, poderem aceder a tudo o que foi criado, não apenas em acervo físico, mas em acervo imaterial. Depois, em relação aos objetivos e desafios estratégicos, que no fundo existem aqui vários elementos que se foram levantados, como o REP, principalmente o que nos toca é essencialmente o REP 2, quer o 2.1, quer o 2.3, eu tenho o receio de que, como o CAI das indústrias criativas, isto é, as produtoras de cinema e audiovisual, se encontram num CAI de serviços e não num CAI de uma indústria transformadora, que nós não possamos ter aqui acesso a grande parte das possibilidades de financiamento que este programa adquire. E eu acho que isso seria um elemento importante, seria que todas as indústrias criativas, desde os produtores de teatro, aos produtores de cinema, aos produtores de audiovisual, de bailado, de música, poderem ter acesso a estes fundos que vão contribuir para a inovação, que vão contribuir para a qualificação. Eu acho que isso é um dos elementos mais importantes. Outro elemento, me parece que nós nos esquecemos, como disse, acabou o João Maia a dizer, que a cultura é um dos principais elementos, um dos principais soluções para a exclusão social, quer exclusão social, quer exclusão territorial. E por isso, o acesso a um livro, a uma peça, a um filme, acaba, eu acho, por ser um elemento disruptivo daqueles que já estão muito estigmatizados dos ciclos de exclusão económica e insular mesmo, fala-se muito dos Açores e da Madeira, e que nós acreditamos que poderiam ser trazidos para esta discussão como um elemento transversal a todo este plano. Por outro lado, parece-me que era importante, em relação a que há componente do investimento e inovação, o C5, de permitir que as farms, que todo um conjunto de investimento em inovação tecnológica possa ser aplicado não apenas à sustentabilidade agropecuária e hídrica, mas também a indústrias tecnológicas de futuro, onde o cinema, a pós-produção digital se encontra.
Portanto, olha, agora para rematar, já ultrapassou largamente, já, e agora para rematar...
Desculpas, eu acho que é isto, acho que é isto, acho que tem essencialmente a ver com isto. Talvez eu diria apenas que, para terminar, que em termos da administração pública em relação à componente 19, que a transição de todos os acervos nacionais e ter um serviço público que desenvolvesse uma maior consciência cívica através da conexão entre a escola, os acervos e o Estado, contribuiria para termos cidadãos que serão mais capazes e cidadãos mais capazes para um país mais capaz, e não temos que só pensar que no meio disto tudo está a empresa.
Muito, muito obrigada. Agradeço à Pandora e ao João Maia. Passo agora para a APAD, a Associação Portuguesa de Argumentistas e Dramaturgos. Dou a palavra ao seu presidente, ao João Nunes, e agradecendo a sua disponibilidade e presença nesta audição.
Boa tarde. Boa tarde. Pronto, queria começar por agradecer esta oportunidade de dar a voz aos argumentistas, aos dramaturgos portugueses, nesta audição. Estão-me a ouvir?
Estamos a ouvir e a ver com perfeição. Muito obrigada.
Okay, obrigadíssimo. Pronto, o primeiro ponto que eu acho que é, e que é a base de tudo aquilo que eu vou referir rapidamente agora, é que nós achamos que a cultura e as indústrias criativas devem ser consideradas como estratégicas pelo Estado e, como tal, deveriam ser consideradas e contempladas neste plano de recuperação e resiliência. Isso, curiosamente, era a cultura, era um dos eixos principais do estudo que foi encomendado pelo governo, portanto, do Dr. Costa e Silva, mas depois, quando houve a transposição para este plano, aparentemente terá sido secundarizado esse aspecto. Dentro da cultura e das indústrias criativas, o setor audiovisual e o setor do cinema têm uma importância, uma dupla importância fundamental. Por um lado, são elementos que contribuem de uma forma extraordinária para a construção de uma identidade nacional. São, portanto, identitários na sua ação. E por outro lado, têm um potencial enorme de criação de riqueza e de geração de emprego, como tem sido demonstrado em outros países e nos anos mais recentes, portanto, em que as indústrias criativas, incluindo o setor audiovisual e o cinema, são das que mostram maior crescimento de produção, de crescimento económico. Dito isto, o setor audiovisual foi muito abalado, foi um dos mais abalados pela crise da pandemia, sendo que era um setor que, no nosso país, infelizmente, é um setor bastante frágil, E é um setor que é dominado pelo trabalho precário, em que a maior parte dos trabalhadores não têm vínculos fixos, portanto são trabalhadores independentes, com todos os constrangimentos, os problemas que isso acarreta numa situação de crise em que o mercado de repente coloca os travões e a produção é quase suspensa. O que eu acho que para os efeitos deste plano seria muito importante era que as indústrias criativas e muito especificamente o audiovisual e o cinema fossem consideradas também como indústrias produtoras de bens, que são bens imateriais, mas são bens exportáveis, como tantos outros que são considerados no plano. E, portanto, beneficiar dessa forma dos mesmos apoios das outras indústrias produtoras de bens materiais que estão contempladas no plano. Portanto, se for dado este salto conceptual no entendimento do plano, eu acho que muitas das sugestões que irão ser feitas hoje ao longo pelos meus colegas irão poder ser materializadas com muita, muita facilidade. O valor de 2% para a cultura parece-me um valor aceitável dentro deste contexto, desde que ele seja aplicado em iniciativas múltiplas e diversificadas, especialmente nos pilares da coesão social e territorial, como já foi referido, nos pilares do investimento e inovação e da qualificação, portanto, que são muito importantes. Dando alguns exemplos, a formação profissional, quer a nível escolar, quer a nível de adultos, portanto, é a área onde há muito potencial de aplicação destes fundos. Na coesão territorial, como também já foi referido, nomeadamente na criação e reforço das estruturas de divulgação cultural e do cinema e do audiovisual ao longo de todo o país. E sobretudo em projetos que contribuam para o relançamento da atividade do setor. O setor esteve quase parado durante bastante tempo e, portanto, tem que haver formas de contribuir para o relançamento, pôr o motor a funcionar novamente, para que as empresas possam recuperar do abalo que serviram, para que os trabalhadores deste setor possam também retomar as suas condições de emprego. Por exemplo, sugerimos duas coisas, que é o reforço dos programas de apoio à produção do audiovisual e no cinema, que eles sejam reforçados durante este ano e no próximo ano, e também que sejam prolongadas as medidas de os apoios de emergência aos trabalhadores, que sejam prolongados por um período mais alargado. E pronto, portanto, basicamente seria isto que eu gostaria de trazer para esta discussão.
Muito obrigada, João Nunes. Passo agora a palavra à Susana Gato, diretora executiva da APIT.
Olá, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite que foi dirigido à APIT e cumprimentar-vos a todos que estão aí presentes. É muito difícil. É uma pena ver-vos neste momento, vejo-vos apenas ao longe, parecem de boa saúde, o que é importante e que assim nos mantemos. Portanto, agradecer uma vez mais podermos estar juntos, ainda que em quadradinhos. Eu penso que é muito importante as associações terem sido chamadas, e eu tive a oportunidade de ler quer o Plano de Recuperação e Resiliência, quer o projeto de resolução apresentado pelo PSD e também este requerimento para sermos ouvidos, e penso que uma das nossas funções é darmos precisamente a conhecer aos senhores deputados o estado em que os nossos setores se encontram, porque se é verdade que os efeitos da pandemia nas indústrias culturais e criativas foram obviamente muito fortes, também sabemos que não impactou do mesmo modo em todas as áreas, por exemplo, nos setores dos festivais, teatros e exibição cinematográfica, por exemplo, só para citar alguns, tenham obviamente sofrido de uma forma mais impactante, porque tiveram mesmo que fechar, do que todas algumas outras áreas da cultura. No entanto, é preciso perceber que a produção audiovisual, em março do ano passado, porque entretanto já estamos há um ano nisto, em março do ano passado, a produção de televisão, embora não tenha sido um dos setores que fosse obrigado a fechar, isto é importante sublinhar, obviamente que todos parámos, e todos parámos porque tínhamos aquilo que aconteceu a todos nós enquanto cidadãos, tínhamos medo. Não sabíamos como é que conseguiríamos continuar a gravar, não sabíamos como proteger atores, os atores tinham medo, nós também, não queríamos surtos e, portanto, tivemos pelo menos 2 meses totalmente parados. E aí os apoios que foram transversais às empresas, como por exemplo o layoff, foram essenciais para manter à tona d'água alguma destas empresas, sobretudo as maiores. O problema põe-se, como em tudo na vida, com as produtoras mais pequenas. Portanto, nessa altura, a maioria, todas as produções, com exceção do entretenimento, que obviamente teve que continuar, não esqueçamos que o daytime teve mesmo que continuar, porque as pessoas estavam em casa e era preciso oferecer-lhes conteúdo e informação, porque nem todos só veem informação no noticiário, a ficção teve que parar, teve que se reorganizar e encontrar um conjunto de regras para voltarmos a trabalhar. E isso também não aconteceu do mesmo modo em todas as produtoras. Algumas começaram mais cedo, outras, por exemplo, com coproduções internacionais foi muito mais difícil recomeçar, porque tínhamos os constrangimentos das viagens, e depois outras ainda tiveram os seus projetos adiados, e muitos, se pensar numa pequena empresa que faz uma produção por ano, isso pode ter significado, e significou muitas vezes, um ano sem qualquer tipo de trabalho. Portanto, quando retomámos com regras de segurança extremas, mas muito relevantes, que fez com que até hoje não tenha havido nenhum surto e nenhuma produção, mas regras essas com um valor acrescido ao nosso custo de funcionamento completamente brutal, ou seja, que rondará cerca de 20%, porque nós não tivemos só que pôr álcool gel ou disponibilizar máscaras, nós passámos, como sabem, é público e notório, a testar todas as equipas, e se isso foi, e se isso aconteceu em maio, junho passado, quando retomámos, mais aconteceu neste segundo confinamento, porque os números eram de tal forma, de infecções diárias, eram de tal forma assustadores, que não há hoje em dia nenhuma produção que esteja a ocorrer em que as pessoas não sejam testadas frequentemente, e no caso do daytime são testadas todos os dias antes de entrar no set. Portanto, temos um aumento de custo brutal, temos uma diminuição óbvia de produtividade, não se grava aos mesmos minutos sem pandemia ou com pandemia, quando nós falamos dos apoios do Ministério da Cultura, que foram dirigidos essencialmente para os trabalhadores independentes e muito bem, no caso das empresas, algumas das empresas, sobretudo as mais pequenas, beneficiaram ainda do apoiar PT, estamos ainda para perceber o Garantir Cultura para o tecido empresarial, porque ainda não nos foi apresentado, foi ontem lançado outro aviso, mas não ainda o Garantir Cultura. Portanto, a esperança no plano de recuperação e resiliência era toda, até porque o plano Costa e Silva ressalvava a importância da cultura nas sociedades modernas e a necessidade de reforçar o apoio aos seus agentes. Ora, quando nós olhamos para o plano de resolução e resiliência, por mais boa vontade que tenhamos, e vejo que os meus colegas tiveram até muita, a verdade é que não há praticamente nenhuma menção à cultura, e a que existe, convenhamos que é muito pouco clara, nem sequer se percebe o que é que se pretende com essa menção. E como nós, na APIT, não temos o hábito de trocar correspondência por jornais, o que fizemos foi aquilo que estava ao nosso alcance quando o Plano de Resolução e Resiliência foi tornado público, foi participar na consulta pública com pedidos de medidas concretas que deveriam ser e que deveriam ser impostas e consagradas, até porque existia esta resolução do Parlamento Europeu de setembro de 2020, que era muito objetiva a exortar os Estados-membros a usarem pelo menos 2% dos fundos disponibilizados para a recuperação na área da cultura. Por isso estranhámos que isso não tivesse de modo nenhum sido contemplado. Então pedimos que fossem reforçados os apoios públicos que eram necessários, sobretudo ao apoio à produção, porque senão não conseguimos sair desta, não conseguimos nunca internacionalizar. Pedimos também que era importante um apoio à capacitação digital e à digitalização das obras, que alguns colegas nossos, meus colegas anteriores, também já falaram. E uma coisa muito importante, que fosse aumentada a dotação do Fundo de Turismo e de Cinema e Audiovisual, porque eu não sei se os senhores deputados estão familiarizados com a existência deste fundo, mas ele é, neste momento, um dos instrumentos mais relevantes que temos no setor para atrair não só produções estrangeiras, como promover as produções nacionais. E esse fundo acontece-nos todos os anos, e em ano de pandemia a situação agrava, se chegarmos ao dia de hoje, e o fundo não tem dotação. Aliás, o fundo tem dotação, mas ela não existe. O que significa que não temos resposta para dar a um instrumento que é tão competitivo em termos internacionais, para atrair produções internacionais, não temos resposta. Temos produtoras estrangeiras a olharem para nós como, então, como é que é os vossos 20 dias úteis? Não existem, porque se for à semelhança do que se passou o ano passado, este dinheiro apareceu em agosto. Portanto, isto é um bom exemplo de como tínhamos um bom instrumento que era competitivo e que pode ser desastroso se depois não for, e se nos acontece, se isto em anos normais é mau, em ano de pandemia é péssimo. Portanto, este plano de recuperação, no fundo, se não, que era a nossa grande esperança, se não for dirigido às empresas e se não entender a cultura como um setor estratégico e perceber a importância que isto tem para o aumento da exportação e internacionalização, pecará muito em termos de plano para desenvolvimento de uma sociedade. Muito obrigada. Não sei se cedi muito tempo, Sra. Presidente, peço desculpa.
Um bocadinho.
É que não. Eu não tenho o cronómetro aqui, sabe?
Não, foi só mais um minuto e meio. Em vez de 6 minutos, utilizou 7 e meio. Mas no big deal, não há problema. Passo agora para a APCA, a Associação de Produtores do Cinema e Audiovisual. Temos 3 pessoas já a acompanhar-nos, o Frederico Serra, o Luís da Mata Almeida e o Rui Simões. Passo a palavra a quem desejar.
Bom, à partida, começo eu, o Frederico Serra.
Muito bem, então faz favor, Frederico.
Felizmente, eu não sei se isto, a câmara está ligada, eu não sei se não me vejo.
Estava, agora deixou de estar. Agora já está. Agora estamos a vê-lo e ouvi-lo.
Exatamente. Bom, acho que já foi bastante dito aqui. Acho que é importante. Eu não percebo o que é que se passa com estas políticas. Não pela primeira vez, acho que a cultura tem sido menosprezada cada governo que passa. E pela primeira vez foi completamente esquecida num plano de recuperação, num plano tão importante como este de recuperação e económica. A única coisa que se fala no que se diz respeito à cultura, fala-se na digitalização. A digitalização pode ir por imensos campos, pode passar por, que seria importante, obviamente, munir as empresas, munir o setor todo de capacidade e dar capacidade de competitividade e transmitir e munir nomeadamente os auditórios municipais de projetores digitais e de meios de projeção. É uma coisa que eu não percebo, por exemplo, o que é que se passa com o cinema. Eu não percebo o que é que estão a pensar fazer com as salas de cinema. O que é que, se há algum plano de recuperação para as salas de cinema e para o cinema, se está alguma coisa prevista. A cultura continua a ser tratada, não faz parte da estrutura económica do país, que é uma coisa também que nos faz um bocadinho estranheza, estranhamos imenso isso, e, nomeadamente, no que diz respeito à área que nos compete, que é o cinema e o audiovisual. Eu gostava de lembrar, e já foi dito aqui também pelos meus colegas, que nós geramos trabalho, muito trabalho. Somos responsáveis por uma grande parte da economia, geramos dinheiro, geramos trabalho, geramos bens materiais e imateriais. Nós temos um papel muito importante na rotatividade de trabalho, mesmo sendo trabalho precário. Quanto mais trabalho nós pudermos produzir, mais regularidade há de empregabilidade. Por isso, eu acho que é fulcral que se tenha em consideração estes aspectos do nosso cinema. Outra coisa que é importante é dar-nos oportunidades para nos tornarmos competitivos a nível europeu, para que não criar um fosso ainda maior entre o cinema nacional e o audiovisual nacional e os nossos congêneres europeus. Só com um grande investimento na nossa área é que nós nos podemos tornar competitivos e podemos garantir que conseguimos coproduções de nível, conseguimos exportar os nossos materiais através de boas comunicações, bons mecanismos de divulgação. E, como também já foi dito, só com grande qualidade do trabalho é que nós podemos atrair nomeadamente os investidores internacionais a investir no nosso cinema e atrair dinheiro, concretamente. Há uma coisa que está mais garantida é que o investimento no cinema e no audiovisual tem retorno direto na economia. Há um retorno direto na economia e, por vezes, até duplica o retorno porque exportamos. Nós exportamos. Também já foi dito aqui, nós temos esta capacidade que é não só produzir, geramos trabalho, geramos produtos e bens, e ainda para mais temos a capacidade de exportá-los. É muito importante. Nós estamos em... Podemos considerar esta pandemia como uma guerra. Nós estamos em guerra. E é preciso ter muita atenção ao futuro, que isto vai demorar tempo, vamos demorar muito tempo a recuperar desta situação. E acho que só nos próximos 2 anos é que vai-se refletir mesmo o que está a acontecer agora. Estas paragens, o incremento que foi... que a pandemia causou nas produções a nível de custos, está tudo muito mais dificultado e acho que isto vai pesar muito. E se não temos em atenção os vivos, o que é que vai acontecer com o futuro da nossa sociedade? Para já, é isto que eu tenho a dizer. Obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Arca. João Carlos de Oliveira.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde. É um prazer revê-la, senhora Presidente.
Obrigada.
E eu gostaria de, então, em primeiro lugar, a Arca, cumprimentar todas e todos, claro, inclusivamente os colegas que estão aqui presentes, e dizermos que subscrevemos praticamente na íntegra as palavras de todos os intervenientes. Eu gostaria de acrescentar...
Ô, José Carlos, não quer ligar a sua câmara para nós o podermos ver?
Ah, eu quero, absolutamente.
Então vá, que ficamos mais satisfeitos.
Estava cheio de timidez. Peço desculpa. Mas o que está ligado agora?
Está agora. Não, deixou de estar outra vez.
Mas que coisa.
Agora aparece assim um bonequinho. Ah, agora já aparece. Não, não, agora já está. Obrigada. Obrigada.
Ótimo, ótimo. Muito bem. Eu gostava de, pegando nas palavras de um colega, inclusivamente, recordar que nós somos um país com as mesmas fronteiras, perdoem-me aqui, é uma liberdade histórica, quase com as mesmas fronteiras, há 842 anos, desde a Manifestis Probatum do Papa Alexandre III. E porque é que nós ainda somos uma nação, provavelmente a mais antiga da Europa, mantendo as mesmas fronteiras? Porque ao longo dos séculos nós viemos identificando uma matriz que se tornou numa marca matricial, uma identidade, e revemos todos, desde o Algarve até ao norte do país, revemos todos, embora nos piquemos uns aos outros esporadicamente, como portugueses. Esta dimensão identitária, infelizmente, não tem sido, tem sido demonstrada na literatura, com certeza, em outras artes, em algumas outras artes, mas no cinema e no audiovisual, nós não temos conseguido trabalhá-la, apresentá-la e fazê-la renovar-se com a sugestão do pensamento e do olhar dos criadores culturais. E não temos conseguido porque Nós temos, evidentemente, que temos uma dimensão do país que temos, mas, e portanto, não conseguimos aqui dinâmicas e dimensão, na verdade, para conseguirmos rentabilizar os investimentos no mercado. E é necessário também ter em conta que os investimentos em cinema, devido à especificidade da produção cinematográfica, desde a criação até à estreia, são investimentos elevados porque envolvem muita gente altamente qualificada. Ora bom, nós só conseguimos realmente desenvolver e assim contribuir eficazmente para a evolução da sociedade, no sentido aristotélico do termo, não no sentido da natureza, se conseguirmos ter uma capacidade financeira que nos permita investir na criação e produção cinematográfica e audiovisual, de tal forma que o valor de produção seja patente e nos permita sentar à mesa das coproduções e das negociações internacionais. De outra forma, não conseguimos sequer ter lugar a essa mesa das negociações e, portanto, nunca conseguiríamos abrir mercados no estrangeiro de forma a exportar aquilo que sabemos fazer e para que não temos dinheiro para fazer. Isto tem um reflexo brutal. Isto tem um reflexo brutal na nossa própria sociedade, porque não conseguindo nós contra-apresentar à hegemonia do cinema e do audiovisual americanos, que estão no seu papel, nós é que não estamos no nosso. Como eu dizia, não conseguindo nós apresentar uma produção que faça um contraponto, o que acontece é que os portugueses, através da, enfim, da arte do cinema, que como sabemos é eventualmente, provavelmente a mais poderosa hoje em dia, o que acontece é que nós, na verdade, sonhamos em americano, mas com um pormenor, quando acordamos no dia seguinte, estamos em Portugal e, portanto, estamos a caminho de sonhar em americano, mas viver em Portugal, tornar-nos culturalmente desenraizados no nosso próprio país. Isto não é uma brincadeira, isto está a acontecer. Qualquer pessoa que olhe, e as senhoras e senhores deputados com certeza que já repararam, para o seu lado, que leia uma comunicação por aí fora, percebe que estamos a perder a representatividade da nossa matriz, não só nas comunicações, como naquilo que se vê e na forma de pensar e, portanto, sonhar, para a hegemonia americana, que, repito, está no seu papel. Nós é que não estamos no nosso, porque não temos meios. E, portanto, neste plano de resiliência e recuperação de resiliência, nós fizemos entrar também, à ARCA, um documento que não só fazia este quadro, sublinhando a evolução e os impactos da criação artística e cultural nos vários países, logo imediatamente a seguir ao final da Segunda Guerra Mundial até hoje, e os resultados e impactos disso nas economias nacionais, que são brutais. São brutais. A média, em 2000, e, se não estou em erro, 16, era qualquer coisa como de 7 e pouco por cento no PIB dos países, e nos Estados Unidos 8 mais 1%. Nós aqui, se formos fazer as contas, o número, o impacto é residual, porque não temos, enfim, faltam-nos estes meios de que já falei. De qualquer forma, esse documento que fizemos entrar não só faz este quadro, como depois descreve a quantidade de coisas que nós entendemos que, utilizando este plano, poderemos vê-lo como uma alavanca para chegarmos a um nível onde até hoje, nenhum governo, nenhum, sem exceção, conseguiu fazer-nos chegar. E, portanto, seria extremamente importante se as senhoras e os senhores deputados tivessem em consideração que ou conseguimos agora que este plano olhe para a criação artística e cultural com os devidos olhos e com a percepção da real dimensão que teremos de vir e merecemos vir a adquirir, ou então, mais uma vez, vamos perder uma oportunidade única que provavelmente tão depressa não se nos apresentará, se até lá, enfim, daqui a mais uns anos, ainda soubermos que somos portugueses. A par disto, só para terminar, eu julgo que já passei o tempo, mas só para terminar, Sra. Presidente, muito rapidamente. A par disto, há uma alavanca de que desde o Lyndon Johnson nos Estados Unidos até naquela sociedade ultraliberal se tornou de extrema importância para o cinema e audiovisual, que são as televisões. como nós hoje nos apercebemos se pensarmos um pouco nisto. E, portanto, o cinema hoje existe, alavancado pelas televisões, e as parcerias entre o cinema e o audiovisual devem caminhar cada vez mais para se encontrarem e auto-contribuírem para se fazerem obras, para se fazerem peças que possam realmente competir nos mercados internacionais, mediante as condições que eu já referi, com certeza, assim é difícil, tal como estamos, mas possam contribuir também para o reforço e a percepção desta nossa matriz portuguesa, que, como eu digo, dura há 842 anos, mas com certeza no âmbito do conjunto das nações do mundo. Tenho dito.
Muito obrigada. Foi concluída a primeira ronda das entidades. Vou passar agora à primeira ronda dos senhores e senhores deputados. Inicia o senhor deputado Paulo Rios de Oliveira, porque é do grupo parlamentar requerente.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento a senhora Presidente e os meus colegas. Cumprimento também os representantes da APRAF, da APA, da APIT, da APCA e da ARCA, todos, de uma forma ou de outra, com atividades próximas. Ao fim de um ano, ouvir a mesma narrativa da parte do Governo na área da cultura, a Sra. Ministra com os vetores fundamentais e os eixos estratégicos, e o Sr. Secretário de Estado com as generalidades do estilo estamos a acompanhar logo possível, em princípio e proximamente, o PSD entendeu dizer basta e promoveu três iniciativas. A primeira foi uma conferência de imprensa a fazer o balanço de um ano trágico para a cultura. A segunda foi recuperar a feliz ideia do projeto de resolução que já vinha do Parlamento Europeu, em que todos os Estados são instados a seguir e em que o PSD, até otimista, diz no projeto de resolução, pelo menos, valor não inferior a 2% para a cultura. E uma terceira que foi a promover este conjunto de audições. E não estamos nada arrependidos. O número de audições que tivemos até agora já nos permite definir mais ou menos um cenário, um conjunto de factos que são relativamente similares, embora nas diferenças que existem entre os vários subsetores. De facto, isto não foi urgente, isto não foi coerente e isto não foi para todos. E isso preocupa-nos muito. Porquê? Porque se as respostas que o Governo nos dá ao fixar as regras são mais para excluir do que para incluir, nós corremos o risco de ficar muita gente do setor da cultura, mesmo aqueles que à partida tinham expectativa, ou até, vamos acreditar, se pretendia ajudar, fora do radar, fora dos apoios, fora das regras. E a pergunta é, se o CAI é o CAI errado, o que é que se faz a quem fica para trás? Se há dívidas ao fisco, à segurança social, o que é que se faz a quem fica para trás? Se esta empresa não cumpre rigorosamente o código dos contratos públicos, o que é que se faz? Também fica para trás? Ou seja, as regras têm que ser feitas por forma a abranger a enorme multiplicidade de situações que estão na área da cultura e isso não aconteceu. E muita gente ficou para trás. A juntar a isto, ficamos, confesso, um bocadinho perplexo de ver o Partido Socialista não só ao não acompanhar a proposta dos 2% do projeto de resolução do PSD, dos 2% para a cultura, nem que fosse neste modelo mais recente que é pedir um adiamento uma semana e aparecer com uma proposta igual ou parecida, mas nem isso. Foi um não e um não redondo. Isso preocupa-nos ainda mais, porque durante muito tempo pensamos que o problema era de dinheiro e vontade política, depois apareceu o dinheiro, mas falta a vontade política. A vontade política e a força política. Eu tenho perguntado o que é que está a fazer a Sra. Ministra da Cultura no Conselho de Ministros. Como é que isto é possível? Como é que o PRR passa sem uma palavra sobre cultura e alguém achou bem? E, portanto, tudo isto nos preocupa e nos preocupa muito. Agora, relativamente àquilo que é o futuro, há um conjunto de regras, que é a próxima armadilha, há um conjunto de regras, são regras transversais, aos quais os agentes culturais podem recorrer, aparentemente. Os apoiares, as rendas, as moratórias, o adaptar, etc. Só que contém um conjunto de regras que contém um conjunto de especificidades que muitas vezes na área da cultura não são rigorosamente cumpridas por múltiplos fatores. E então corremos o risco de ter um adaptar extraordinário ao qual um monte de empresas da área da cultura não pode aceder.
E alguém aqui referiu uma coisa que eu já tinha dito de manhã, é que quando estamos na cultura, não sei porquê, o dinheiro na cultura é sempre gasto. O dinheiro do turismo é investimento. O dinheiro da cultura é despesa, o dinheiro das empresas é investimento. Como se a cultura não fosse investimento, não fosse emprego, internacionalização, não percebo muito bem esta maneira de pensar, mas aquilo que nos preocupa é, se mantivermos o tipo de procedimentos, o tipo de regras, vão continuar a ficar para trás todos os agentes da cultura. E, portanto, a pergunta que vos deixava era... Aparentemente, e até isso me surpreende, aparentemente são chamadas as instituições ao Ministério da Cultura. Eu não sei se é para um diálogo ou se é para dois monólogos, que é isso que se sente. Porque quando nos dizem que nós fomos ouvidos, quando nos dizem que nós demos contributos e eles não aparecem, alguma coisa está a correr mal, muito mal, e nós todos percebemos que ela está a correr mal do sítio onde devia ocorrer. Pergunta-se muito o que é que o Parlamento faz. Mas eu relembro que o Parlamento é um órgão de fiscalização. O PSD, como principal partido da oposição, está aqui para ajudar o Governo a governar, às vezes, apesar dele. É o que temos. E, portanto, o PSD vai continuar a tentar evidenciar, nomeadamente destas audições, da necessidade absoluta do Governo governar.
Muito obrigada.
E, principalmente, com medidas para o setor todo.
Muito obrigada, muito obrigado. Sr. Deputado. E agora vou passar a palavra à Sra. Deputada Sara Velez, do Grupo Parlamentar do PS. E são, no máximo, os 5 minutos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Tentarei cumprir. Gostava de começar por cumprimentar as associações aqui presentes, a requerimento, na sequência do requerimento apresentado pelo PSD, sobre respostas e medidas destinadas a proteger o setor cultural e criativo nesta pandemia. Gostaria de agradecer a vossa presença, também os contributos que aqui nos trazem hoje e que são essenciais para o desenvolvimento de políticas públicas adequadas e coerentes com aqueles que são as necessidades do setor. Mas não podia deixar de notar aqui alguma evolução do PSD relativa ao requerimento que aprovou, porque dizia que o Ministério da Cultura não existia, que a Ministra da Cultura era inexistente, assume a sua existência, assume que ouviu as entidades, portanto já houve aqui algumas evoluções discursivas que estas audições hoje promoveram e que aparentemente não tinham ainda sido notadas. A inexistência do Ministério da Cultura, Sr. Deputado, só houve quando os senhores foram governo, porque era uma Secretaria de Estado e não um Ministério. Mas enfim, também não podemos deixar aqui de reconhecer que o Ministério e a cultura e a área da cultura têm vindo desde o ano 2015, ano após ano, a crescer naquilo que são as suas dotações orçamentais, naquilo que é o seu investimento, o sublinho investimento na área, não custo. Também já que o dissemos várias vezes noutras discussões, se é verdade que o setor cultural foi dos primeiros a ser atingido com mais violência, também é verdade que foi o Ministério da Cultura dos primeiros a reagir e até a apresentar medidas próprias, como é o caso do PES e que no caso do cinema e do audiovisual foi beneficiado com um reforço na altura de 0,2 milhões de euros para os diferentes concursos do ICA, o que representa um aumento de 23,5% ao que estava inicialmente previsto, também com a criação de outras linhas de apoio, no valor total de 4,1 milhões, destinados a financiamento a projetos de produção já apoiados, ao financiamento de festivais também, e ao reforço do Plano Nacional de Cinema e do apoio ao relançamento da atividade do setor. A somar estas medidas que apresentadas em 2020, temos ainda que dizer que também o Governo esteve presente através do conjunto de medidas transversais que foram lançadas e que apoiaram, entre outros setores, também o setor da cultura. Também não podemos deixar de referir que o orçamento aprovado para 2021 para a área da cultura tem também uma forte componente de resposta à crise gerada pela pandemia e que nesse quadro, já em janeiro de 2021, o Governo lançou o programa Garantia Cultura, que também já foi aqui abundantemente falado hoje, e que veio dar resposta a muitas das reivindicações, algumas antigas, que é um programa de apoio à criação cultural e artística e retoma de atividade, com uma dotação considerável de 42 milhões de euros e que tem um caráter universal, não concursal e a fundo perdido para alguns setores. Mais recentemente, e não é uma repetição, já neste mês de março, foram anunciados novos apoios, entre outros um apoio extraordinário aos trabalhadores independentes, aos sócios gerentes na área da cultura e ao alargamento para 3 meses do valor extraordinário das IAs, agora pago por 3 vezes. No que diz respeito a esta área mais específica do cinema e do audiovisual, gostaria também de recordar que, para além de serem beneficiadas todas as iniciativas que já aqui referi, foi também aprovado pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual um conjunto de medidas excepcionais que visam apoiar a retoma na manutenção das atividades das entidades deste setor e o seu regular funcionamento, tendo em conta os prejuízos que decorrem desta situação. Esse valor desse apoio é de 1 milhão e 440 mil euros. Recordo também ainda o importante reforço e a forma como as alterações recentes à própria lei do audiovisual que substanciam um aumento dos financiamentos do ICA e que resultam da transposição da diretiva. Portanto, senhores deputados, houve apoios destinados exclusivos a estes profissionais, apoios transversais a todos os setores e o Governo disse presente e não faltou com a ajuda, nem deixou ninguém para trás. Isto não significa que o nosso grupo parlamentar não reconheça que existam problemas, que existam dificuldades, elas existem. Os tempos, por vezes, são mais longos que o desejado, a burocracia complica, por vezes é complexa. Mas a verdade é que tem sido dada a resposta e continua a ser, e é esse o caminho que queremos trilhar. Por isso, a questão aqui final que vos deixava nesta parte era de saber a vossa posição e a forma como têm assistido a estas, como têm vivenciado e experienciado estas iniciativas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas, Sr. Deputado. Boa tarde. Quero desejar uma boa tarde às entidades que estão aqui representadas, às estruturas que estão representadas, e agradecer as informações que nos trouxeram, que são bastante importantes. Eu vou saltar a parte do diagnóstico, todos nós o conhecemos, e vou diretamente para as perguntas que nós queremos fazer, mas há um aspecto do diagnóstico que eu quero destacar, que é esta inoperância e inação do Ministério da Cultura, que se tem traduzido num conjunto de medidas que têm sido apresentadas, mas que não têm sido concretizadas. E é nesse sentido que eu quero fazer a pergunta. Foi apresentado no programa Garantir Cultura uma medida, uma linha específica para as entidades, para as empresas, mas também um fundo para apoiar a produção cinematográfica dos prejuízos decorrentes da suspensão total ou parcial da atividade, com um valor de 1 milhão e 400 mil euros para este setor. Eu gostava de saber que avaliação é que fazem desta medida, sobre a sua abrangência, quais é que são as dificuldades que identificam na sua aplicação e quais é que são os critérios que achariam que seriam importantes serem definidos para a implementação desta medida, uma vez que a regulamentação do Programa Garantir Cultura foi publicado ontem e por isso gostava de perguntar quais é que são as vossas avaliação que fazem deste programa e do regulamento que foi apresentado. Outra dimensão que foi bastante desenvolvida tem a ver com o programa de recuperação e resiliência. Nós partilhamos a perplexidade que foi manifesta por várias pessoas que intervieram na parte das organizações. Não é compreensível que não haja nenhuma medida específica para neste plano e esta ausência contradiz o que são as quer dizer, contradiz o que é a determinação da ministra, que diz que quer tornar a cultura uma dimensão transversal e prioritária no governo. Portanto, isso não está patente, não é identificável e por isso a nossa perplexidade, porque concordamos com o que foi dito anteriormente, a cultura, o investimento na cultura é fundamental para a democracia e é fundamental garantir o direito à fruição e à criação cultural e o facto de, por um lado, não haver o apoio do PS para que haja um reforço orçamental, por outro lado, esta secundarização da cultura no programa de recuperação e resiliência é algo bastante grave e que tem de ser corrigido. Contudo, apesar do governo não ter inscrito nenhuma medida neste plano e ter convidado ou solicitado a participação da sociedade civil para a sua correção, não há garantias que as propostas apresentadas pelas organizações da sociedade civil irão ser implementadas e, por isso, precisamos de continuar a fazer esta pressão para garantir que, efetivamente, a cultura não continua a ter um papel secundário na nossa vida coletiva e que tem um investimento adequado à sua importância e também para garantir o direito das pessoas que trabalham na cultura, o direito a um trabalho com direitos. Outra dimensão que eu também queria perguntar tem a ver com os apoios individuais que foram disponibilizados. Pensei que pode não ser especificamente uma dimensão que esteja relacionada com a intervenção das vossas associações, mas se tiverem informação sobre essa matéria, era muito relevante para nós também. Outro aspecto tem a ver com o plano de desconfinamento que vai afetar também todas as atividades, nomeadamente a produção cinematográfica, mas também as salas de cinema, que vai ser analisado num outro grupo, mas mesmo assim também gostava que fizessem, que nos trouxessem o que é que são, quem têm sido as vossas reflexões sobre este plano de desconfinamento. E também outra dimensão tem a ver com, isto tem mais a ver com o diagnóstico, que se prende com o facto de 90% das empresas serem, das empresas das indústrias culturais e criativas serem pequenas ou médias empresas, e se têm tido, ou seja, se têm sido capazes de aceder a este programa também, ao Garantir Cultura. Vou terminar. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora. Passo agora a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, as entidades que intervieram nesta terceira ronda de audições deste dia, que já vai longo, e agradecer os contributos que já fizeram. Quanto ao PCP e em relação à nossa posição sobre tudo isto, nós não podemos deixar de fazer um alerta, não é? Que é, ao longo dos anos, nós temos convivido no nosso país com muitos planos para esconder normalmente a ausência de planeamento, muitos anúncios para concretizar efetivamente pouco investimento e, portanto, quando nós olhamos para esta questão do mecanismo de recuperação e resiliência, temos que dizer que pôr todos os ovos no cesto do PRR pode ter tudo para correr mal. Não é só a questão das verbas, que não são suficientes para as necessidades do país, é também a forma como elas serão usadas. E em relação a isto, nós temos alertado, temos insistido muito, porque aquilo que se tem perspectivado é na linha da receita do insucesso anterior, que é na linha da contenção salarial, da liberalização de mercados, da privatização de empresas estratégicas, do financiamento público de grupos económicos, da ausência de planeamento estratégico setorial, e isto na cultura é mais do que visível, e da abdicação de soberania. E, de facto, o PRR e tudo o que está previsto, anunciado, não tem partido do que são as necessidades concretas do país, mas tem partido com uma base que para nós é incorreta, que é a imposição por parte da União Europeia, de que mais de metade das verbas vão ter obrigatoriamente de ser usadas em transições e não, de facto, naquilo que o país considera que é mais urgente dar resposta. E neste momento, na área da cultura, quem está com grandes dificuldades de resposta e de obter o mínimo para a sua vida são as pessoas. E são também todos os protagonistas do tecido artístico e cultural que estão numa situação que decorre de anos de subfinanciamento e de opções políticas desastrosas. E, portanto, nós consideramos que não competirá à Assembleia da República gerar aquilo que será o PRR, que é da responsabilidade direta do Governo. Recomendou-se já que pelo menos 2% das verbas fossem usadas na cultura e esta é uma questão. Só que é preciso dizer outra coisa, o Governo dispõe dos instrumentos para dar a resposta necessária, mais imediata. Não o tem feito, tem insistido em não o fazer, porque tem optado por dar prioridade à gestão do déficit, e, em vez de dar prioridade às medidas e aos investimentos que são inadiáveis. E, portanto, na cultura, de facto, a ação do Governo tem sido insuficiente, pouco expedita e desadequada. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que a recuperação dos impactos da epidemia na cultura tem de ter uma resposta em que exista a definição de prioridades e de critérios que privilegiem os interesses, aquilo que é o interesse das pessoas e do país. E, portanto, é preciso romper com esta política que, ao longo de décadas, tem arrastado a cultura para a indigência. Havia, por exemplo, no orçamento do Estado, o PCP apresentou uma série de medidas que, na área, nomeadamente, do cinema, teriam sido preciosas também para fazer face àquilo que se está a colocar agora. Coisas que eram relativamente simples, mas que foram chumbadas. Por exemplo, nós propunhamos o reforço do Plano Nacional das Artes em 3 milhões de euros, o Plano Nacional de Cinema em 3 milhões de euros, o Plano Nacional da Leitura em 2 milhões de euros. Era uma forma que nós também tínhamos de intervir ao nível da educação para a cultura, e infelizmente medidas rejeitadas. Propusemos a assunção das despesas de funcionamento do ICA com verbas gerais do Orçamento do Estado em complemento das taxas cobradas, incluindo as verbas de apoios públicos à criação cinematográfica. As tais coisas que iam decorrer da transposição da diretiva, mas que não estão neste orçamento e não vão ser aplicadas neste orçamento. Função, além das despesas de funcionamento, também dos projetos da Cinemateca com verbas de gerais do Orçamento do Estado em complemento das taxas cobradas. Estas questões teriam sido importantes para fazer face àquilo que se está a colocar agora. E aquilo que nos preocupa é que, de facto, nós consideramos que há necessidade de aplicar medidas de emergência, que o Governo tem condições para avançar com essas medidas de emergência, mas que precisamos de pegar neste momento que estamos a atravessar para propor medidas estruturais, nomeadamente a existência de um efetivo Plano Nacional de Desenvolvimento para as Artes e para a Cultura, com a atribuição no mínimo de 1% do orçamento do Estado, com a criação de meios técnicos, logísticos, políticos, financeiros, tudo aquilo que é necessário para garantir uma resposta de longo curso ao que está colocado. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos também de saber por parte das entidades é respostas de emergência sim, mas o que é preciso estruturalmente alterar na política cultural do nosso país, nomeadamente na área do cinema. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Chegámos ao fim desta segunda ronda, desta primeira ronda dos senhores deputados. E passamos agora novamente para a ronda das entidades. Passo novamente a palavra à APRAF. Não sei se há Pandora Teles ou João Maia ou Raquel Palermo, dir-me-ão.
Sim, então agradeço os vossos comentários. Se calhar começava pelo que foi referido aqui pela senhora deputada do PS. Estão a ouvir? Sim?
Sim, sim, estamos a ver e a ouvir, e são 4 minutos no máximo.
Desculpa. Em relação ao que disse a senhora deputada do PS, as medidas que foram feitas efetivamente para o setor em relação ao reforço da pandemia estão em vigor. Mas eu acho que nós estávamos aqui a falar hoje de um outro momento, não é? Que é um plano de capacitação para o país, de recuperação e de resiliência, no qual a cultura fosse uma dimensão a ser considerada. E é isso que nós não estamos a sentir. Não tem a ver com os mecanismos que já estão em funcionamento, tem a ver com outros que deveriam estar-nos a capacitar enquanto setor para o curto e médio prazo, como estão a ser desenvolvidos por outros países europeus. Eu acho que é sobre isto que nós estávamos aqui hoje a falar. E por isso, e nesse sim, existe muito trabalho a fazer, e é por isso que nós todos fomos aqui ouvidos. Em relação às perguntas da deputada do Bloco de Esquerda, em que nos pergunta em relação à avaliação de medidas sobre a suspensão de rodagens na nossa, aqui em nome da APRAF, o que nós sentimos é que as medidas estão a funcionar. que têm sido atribuídas, que o sistema utilizado pelo ICA tem que ser rápido na atribuição ou de 10% ou de 20% ou de 30%, dependentemente do adiamento, suspensão, reativação ou não dos projetos em curso. Em relação a outra pergunta que nos faz, em relação ao projeto apoiar e como é o projeto garantir cultura, efetivamente saíram regulamentação ontem, mas esta regulamentação foi só em relação aos projetos individuais, aos apoios individuais, se eu não estou em erro, às estruturas que não têm, não comerciais, e por isso em relação à atividade comercial e ao apoio às estruturas ainda não saíram informações sobre sobre esta linha de garantir cultura. Em relação ao plano de desconfinamento que nos pergunta, parece-nos que isso sim haveria muito a fazer em relação ao plano de desconfinamento e que seria muito interessante se pudesse ser feito não só para a nível do cinema, mas também de outras artes, se calhar seguir o elemento francês em que falava do relançamento de uma programação das artes performativas e do cinema, muito acompanhado por um investimento em campanhas promocionais financiadas pelo governo, associadas não apenas às coletividades, mas também a campanhas locais, a difusão, aos museus, mas também a duas linhas de financiamento, uma em favor dos festivais de música e de cinema e outra em relação ao apoio a equipas de independentes para a reestruturação económica de todas aquelas estruturas que dependem diretamente da bilheteira própria e da sazonabilidade, para conseguirem encontrar nos próximos dois anos uma forma de encontrar uma sustentabilidade para essas empresas ou para essas estruturas. E eu acredito que respondi a todas as perguntas da deputada do Bloco de Esquerda. Em relação à deputada Ana Mesquita, o que é que nós necessitamos de alterar estruturalmente? Parece-me que é um dia só para nós todos estarmos aqui a conversar para conseguir encontrar mais soluções. Mas acho que a nova legislação que nós esperamos que entre em breve em vigor, referente à transposição, transposição europeia, eu acho que é um dos passos, mas eu acho que estes financiamentos que chegam da União Europeia para capacitar o país poderiam ser aproveitados para um dos elementos que nos é mais necessário. Um é a internacionalização do nosso setor, não apenas através dos mercados, mas a nível de vendas, a nível de presenças realmente internacionais, conseguirmos ganhar um espaço.
E para terminar?
Sim, e eu diria que também a internacionalização e a capacitação das nossas histórias. E para isso é fundamental a capacitação dos realizadores e argumentistas em equipas internacionais para nos fazer chegar a um outro plataforma em termos de concorrência.
Muito, muito obrigada. Passo agora novamente a palavra à PAD, ao João Nunes, seu presidente. Tem a palavra, por favor.
Okay, muito obrigado. Portanto, a Pandora já referiu as questões mais importantes em relação às questões que foram colocadas. Portanto, eu limitava-me a chamar e voltar a frisar a importância de considerarmos que neste contexto de transição digital em que o setor audiovisual e até o cinema estão a viver hoje em dia, todas as formas de propriedade intelectual, como aquela que os argumentistas ajudam a criar, são fontes de riqueza, são fontes de crescimento económico, são produtos imateriais, mas que são exportáveis e que devem ser vistos como tal, considerados pelo plano de recuperação de resiliência e recuperação. E, portanto, a nossa expectativa é que o plano possa vir a contribuir para o relançamento da atividade de todo o setor, toda a indústria criativa, de todo o setor audiovisual, todo o setor do cinema, que possa vir a contribuir para o reforço do emprego, que é um emprego difícil e precário, muitas vezes precário, dentro deste setor, e que por conseguinte ajude a todos os envolvidos neste setor a darem os passos necessários para essa transição, para aquilo que se está a configurar neste momento no setor audiovisual e do cinema, e nomeadamente, como foi muito bem referido, através da formação de adultos, através da qualificação profissional e através da criação dos mecanismos que permitam às nossas empresas e aos nossos profissionais colaborar e participar num mercado cada vez mais internacional, muito competitivo, mas em que também há muitas oportunidades e muitas vias de futuro. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigada, João Nunes. Passo agora novamente a palavra à Susana Gato, da APIT. Tem a palavra, Susana.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, na maioria dos casos, as questões já foram respondidas, mas queria aqui centrar-me na pergunta do Sr. Deputado Paulo José Oliveira, que aproveito para cumprimentar, em que menciona o facto das estruturas terem sido chamadas, ou pelo menos ter sido isso que foi indicado, terem sido chamadas a ouvir estes apoios. Bom, ser chamadas a ouvir estes apoios não quer dizer que nós tenhamos participado na elaboração destes apoios, não é? Fomos chamados para nos comunicarem quais eram estes apoios. No caso dos trabalhadores que connosco trabalham, alguns beneficiaram, outros não. Penso que os profissionais já vos terão falado sobre isso. No caso das empresas, alguns, especificamente o apoio RPT, sim, mas muitos dos casos, como o Sr. Deputado bem referiu, nós caímos por causa dos critérios, por vezes saímos fora desses apoios. E no Garantir Cultura, aqui também respondendo um bocadinho à Sra. Deputada do PS e do Bloco de Esquerda, que também daqui cumprimento, o Garantir Cultura, como sabem, o que saiu ontem foi a resposta para as entidades artísticas não comerciais, portanto, desculpem, o aviso e não para o apoio ao tecido empresarial, dizendo-nos que o Garantir Cultura vai dizer respeito à apresentação de projetos de retoma da atividade. Mas que projetos são esses? Num caso de uma produtora de audiovisual, projetos poderão ser esses? Essas são dúvidas que nós temos, que só quando lermos o regulamento é que vamos efetivamente perceber se isso tem ou não impacto. Depois os apoios do ICA, obviamente que foram importantes, mas relembro que houve um reforço dos apoios do ICA para projetos que já tinham sido apoiados. Nós precisamos mais do que isso, e bem, não é? Projetos que precisaram de ser reformulados, e bem, precisamos muito mais do que isso. Quando a Sra. Deputada Ana Mesquita nos pergunta estruturalmente o que deveria ser alterado, eu diria, acho que nós temos que pensar o cinema e o audiovisual como setores estratégicos de internacionalização, coisa que até hoje ainda não aconteceu, e uma vez mais este de PRR vem demonstrar que não aconteceu ainda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Susana. Passo agora novamente a palavra à Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual. Não sei quem vai usar da palavra, Frederico Serra, Luís da Mata Almeida, Rui Simões, quem pretender pode usar da palavra. Eu volto.
Desculpa, não, agora estou a ouvir, sim senhor.
Estamos, sim senhor.
Estava com o microfone. Já responder aqui às umas questões que foram postas em relação aos investimentos, aos apoios e às ajudas que foram efetuadas durante a pandemia. Felizmente essas ajudas foram feitas, houve em consideração o problema que estava a haver nas produções de cinema e audiovisual. Foram bem aplicadas, foram bem estruturadas conjuntamente com o ICA, mas aquilo que está em questão é o futuro. Mais uma vez, este plano de recuperação e resiliência. É aqui que está a preocupação, é, mais uma vez eu volto a dizer, o passado já lá está, já foi. Agora temos que nos preocupar com o futuro. E como o próprio Primeiro-Ministro dizia, oportunidade para o país. Isto é uma grande oportunidade para o país e para todos os setores. E nós, cultura, somos setores, e nós, cinema e audiovisual, somos um setor. Somos um setor que, mais uma vez, eu volto a frisar, geramos muito trabalho, geramos muita riqueza, geramos uma coisa que é cultura, que é importante para elevar os critérios da nossa sociedade. É isto que eu tenho a dizer.
Muito obrigada, Frederico Serra. Está muito som, ouve-se muito som, e eu agradecia que todos os que estivessem a acompanhar esta reunião desligassem o som e só ligassem quando vão fazer a intervenção. Muito obrigada. Agora vou passar novamente a palavra ao José Carlos Oliveira, da ARCA. Tem a palavra, José Carlos.
Julgo que estão a ver-me, não tenho a certeza.
Não estamos a ver.
Então, cá está a iniciar o vídeo. Muito bem. E agora?
Agora sim, agora já estamos a vê-lo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bem. Eu acho a transição digital uma das mais importantes coisas que têm de ser feitas, de facto, e isso reflete-se inclusivamente, é preciso que no plano de recuperação e resiliência não, mais uma vez, esqueçam das empresas produtoras, neste caso produtoras de cinema e audiovisual, e há aí, naturalmente, uma grande intervenção a ser feita, mas também não só aí, como no plano nacional, nas tecnologias telemáticas, porque eu acabo de ficar mais de um quarto de hora sem poder aceder a esta excelente reunião e, portanto, eu corro o risco de não responder naturalmente às questões que as senhoras e senhores deputados possam ter posto, porque não os ouvi. Mas tentei retirar das respostas dos meus colegas quais seriam algumas das respostas. Vou estar longe, com certeza, do apuramento exato, mas há uma questão que eu gostaria já de trazer e que me apercebi que foi posta, julgo eu, pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, se não estou em erro. Ou duas questões mesmo. Começar por dizer que há um conjunto de medidas, e considerando eu esta iniciativa excelente da parte do PSD, mas há um conjunto de medidas que de facto foram postas no terreno pelo Ministério da Cultura. Há um conjunto de medidas que foram postas no terreno. São insuficientes? São, claro, são insuficientes. Eu sei também que a nossa economia é insuficiente para as necessidades de modernização e evolução de que nós precisamos, mas o que é facto é que, inclusivamente por essas medidas, mas também pela eficácia da estrutura, no caso da RTP, e pela eficácia da estrutura do ICA, foi possível atender a várias questões que as produções em curso, com que as produções em curso se confrontaram e que de outra forma não conseguiriam ultrapassar. Isso é essencial nós percebermos. Mas em simultâneo, ou nós repetermos, melhor dizendo, mas em simultâneo também convirá, nós registarmos o seguinte, é que, tal como julgo que foi a Pandora da Cunha Teles, referiu há pouco, há um mecanismo, ou a Susana Gato, há um mecanismo que é extremamente importante e que é do turismo de Portugal, a que chamamos vulgarmente o cash rebate, e que tem, é o mais pertinente e adequadíssimo possível, é um mecanismo que depende das verbas que lhe estão atribuídas em orçamento de Estado. E acontece que já vamos nesta altura de março, e tanto o turismo de Portugal como o Instituto de Cinema, o ICA, estão com problemas de tesouraria enormes, porque as coisas, ou seja, as autorizações, não estão efetivadas. E, portanto, não é possível, já o ano passado aconteceu isso mesmo, mas o ano passado houve alguns atrasos no Orçamento do Estado, ou foi mais morosa a discussão e, portanto, enfim, compreendeu-se na altura, com grandes dificuldades, mas desta vez, francamente, eu não estou a compreender, uma vez que o Orçamento do Estado já foi aprovado há tanto tempo, e acontece que, no entanto, esses organismos não estão dotados do dinheiro inscrito no Orçamento do Estado para que possam fazer frente a esse conjunto de medidas que o Ministério da Cultura pôs no terreno. Mesmo sendo estruturas extremamente eficazes, e têm-no sido e têm-no comprovado, acontece que depois não conseguem responder porque falta o essencial, e que é a tesouraria com dinheiro. E, portanto, eu pedia às senhoras e aos senhores deputados que tivessem, se fizerem o favor, atenção a esta questão que está a bloquear uma parte do setor, e é desesperante porque, havendo as medidas, não se conseguem pôr em prática. Eu julgo que isto seria ultrapassável facilmente. Estruturante, para mudar, mudanças que sejam estruturais, na verdade é necessário ver a RTP como uma empresa que tem um conjunto de obrigações, nomeadamente na área do cinema e do audiovisual, a que os fundos disponíveis não conseguem responder, E, portanto, teria de haver outra forma de reforçar o financiamento da RTP, particularmente com o trabalho que tem estado a fazer de há um tempo para cá, notável, na área do cinema e do audiovisual. No cruzamento, inclusivamente, com a literatura, perdoem trazer esta questão, eu sou diretamente interessado, mas não posso deixar de trazer, os meus colegas estão a fazer exatamente a mesma coisa, portanto não sou só eu, há vários produtores, vários realizadores, vários atores, várias equipas técnicas, vários argumentistas que têm contribuído de forma significativa para o andamento de tudo isto e, portanto, deveria haver uma resposta, uma vez que a RTP prova que quer e sabe fazer, deveria haver uma resposta financeira a estas necessidades da RTP, inclusivamente para que ela possa cumprir o contrato de concessão, enfim, que virá agora à discussão. De qualquer maneira, essa seria uma medida estruturante, vendo também a RTP e a televisão, portanto, como uma alavanca do cinema e do audiovisual, nomeadamente e por acréscimo da literatura e de todas as outras artes. Atenção. E depois, também, repare-se, nós deveríamos diversificar as fontes de financiamento ao cinema e ao audiovisual, de forma a que os produtores, em lugar de se poderem dirigir só ao ICA e à RTP para financiar os seus projetos, pudessem bater à porta de várias fontes de financiamento, de modo a que, acreditando, digamos, chamemos-lhe assim mercado, entre aspas, essas fontes de financiamento, acreditando no projeto do meu colega, não acreditando no meu, eu vou bater à outra porta. Compreendem pelo que eu estou a dizer, a mecânica. Seja possível trazer já do mercado, repito com aspas, mas do mercado trazer uma validação e um apoio financeiro que até alivie o ICA e reforce a capacidade do valor de produção dos vários projetos. Estas duas medidas seriam absolutamente estruturantes, na nossa opinião, da ARCA. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados.
Muito obrigada, José Carlos Oliveira. Chegámos desta maneira ao fim da primeira ronda. Agradeço desde já todas as sugestões e pontos de situação que foram feitos e vamos passar então para a segunda ronda. A segunda ronda chama a atenção que são 2 minutos e nós na segunda ronda, assim que acabam os 2 minutos, desligamos automaticamente a palavra. E por isso vamos começar desde já com o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Tem 2 minutos no máximo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nestes 2 minutos, embora muito satisfeito por vos ouvir e perceber melhor o que é que está a passar com o setor, sem histórias, porque está a viver, a vontade do PSD face à postura assumida pelo Governo e pelo Partido Socialista quase era de aproveitar os 2 minutos e fazer 1 minuto de silêncio pela cultura. Porque, de facto, quando nós temos o Partido Socialista, que até se orgulha, vejam bem ao que isto chegou, de ter passado uma Secretaria de Estado da Cultura para Ministério, portanto aumentou imensa a responsabilidade, vota contra um projeto que por essa Europa fora está a ser aprovado, a Espanha já aprovou, e, portanto, nem sequer se compromete a alocar 2% dessa verba do PRR para a cultura. Mas, até a forma assim um bocadinho solta e bem-humorada como o Sr. Primeiro-Ministro entendeu responder ao setor num assunto tão importante, também não abona muito a favor da credibilidade do próprio Governo. Quando nós chegamos aqui, e eu estava a pensar exatamente isso, se alguma instituição da área da cultura me sugerisse o que é que devia fazer, eu diria, corram atrás da transição digital e vão ao Ministério da Economia, tentem no Ministério da Coesão, falem com as autarquias, vão ao Ministério da Defesa, negócios estrangeiros, façam tudo, menos ir ao Ministério da Cultura. Isto deve preocupar-nos. E, portanto, enquanto não houver vontade política e enquanto a situação for esta, nós estamos aqui a denunciar, estamos a ouvir e queremos ajudar. Mas assim fica difícil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sara Velez, do PS, por favor.
Sra. Presidente, obrigada. Eu vou usar aqui estes meus 2 minutos de forma muito rápida, que já percebemos aqui durante o dia de hoje que houve aqui várias evoluções. Ficou bem claro que não é verdade que o Ministério não exista nem que tenha estado ausente. Não é verdade que não há apoios específicos para o setor. Há e foram hoje já aqui por diversas vezes bem identificados, quer por nós deputados, quer pelos nossos convidados. Não é verdade que o setor não tenha sido ouvido pelo Ministério. Foram ouvidas mais de 50 entidades no âmbito da construção de várias soluções, nomeadamente na questão do Estatuto Profissional da Cultura. E nós, Sr. Deputado, não ignoramos que não haja dificuldades. Aliás, tomamos aqui nota das preocupações que hoje
nos trouxeram, que trouxeram os nossos convidados. Não deixaremos de fazer sobre elas as devidas reflexões e avaliações que têm naturalmente que ser feitas, como é, aliás, a nossa obrigação. Mas não podemos deixar de referir que este sempre foi um setor pouco favorecido ao longo da história em Portugal. E a base de onde se partiu não é a melhor, que foi a base que herdamos. Mas não se pode também, de alguma forma, ignorar que o investimento que tem sido feito desde 2015 até agora é consideravelmente diferente do que existia antes. E, portanto, isso não que poderemos deixar de o dizer e afirmar. Não deixaremos, com certeza, e queria deixar também aqui esta informação, de continuar este caminho que percorremos até aqui, reconhecendo que é necessário, sim, aumentar investimentos, que é necessário diversificar fontes de financiamento, mas não deixando nunca de reconhecer que a cultura é o que mais importante identitário temos enquanto definição de nação e de projeto coletivo e, portanto, não deixará o Partido Socialista, o Governo e este grupo parlamentar de a defender sempre. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero agradecer novamente as contribuições e a informação que nos trouxeram. Trouxeram dados muito importantes que irão seguramente informar a nossa iniciativa parlamentar. Também reiterar o compromisso que o Bloco de Esquerda tem e tem assumido com a defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas também com a defesa de um serviço público de cultura que tenha um investimento adequado para a sua consecução, e isso é fundamental que o aconteça. Mas também quero destacar que o facto de haver uma diferença significativa entre a data em que as medidas foram apresentadas, que eram medidas de emergência, e a sua consecução, ou seja, agora elas nem sequer ainda estão no terreno, não é? Porque o que foi apresentado é um regulamento que depois, no final do mês, os pedidos irão começar a ser analisados, e provavelmente só em abril ou mais tarde é que o financiamento irá ser disponibilizado. A abrangência da medida também nos coloca dúvidas se consegue efetivamente alcançar todos aqueles que necessitam, porque consideramos, e esta também é a informação que temos recebido, que há um desconhecimento, há uma descoincidência entre o que é a percepção do Ministério da Cultura sobre as características, sobre o mapeamento do próprio setor e a realidade, ou seja, não há um mapeamento efetivo do setor que permita fazer esta correspondência, sendo que isso irá ter uma influência no valor definido para estas medidas. Portanto, todos esses aspectos têm que ser corrigidos, e nós agradecemos bastante a informação que nos forneceram, que irá permitir-nos fazer propostas no sentido dessa correção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E finalmente, a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, nós queríamos agradecer aquilo que foram as reflexões que foram aqui partilhadas connosco. Serão úteis para nós podermos desenvolver iniciativa política e, portanto, o nosso agradecimento às entidades todas que trouxeram elementos que nos parecem preciosos. Algumas já nos remeteram também por escrito alguns contributos e isto é um convite que nós temos alargado a todos que o possam fazer, porque isso também é um elemento precioso para depois continuarmos a intervir sobre as matérias e sobre aquilo que são os problemas mais específicos de quem está e por quem tem já reflexão, que tem já proposta e tem conhecimento do terreno. E daí nós queremos, mais do que agora estarmos a fazer novamente uma pergunta, é precisamente dizer que nós queremos construir, efetivamente, uma política alternativa para a cultura e precisamos de, nesse sentido, de que exista um planeamento, um plano efetivo em que todos os aspectos sejam tidos em conta e, naturalmente, contamos com todas as entidades, com os seus contributos e, portanto, convosco também, se assim assim me permitirem a vós me dirigir, convidando-vos para que possam então partilhar tudo aquilo que considerarem relevante para que se construa um efetivo investimento na cultura no nosso país, para que nunca mais aquilo que aconteceu agora se volte a repetir, porque os efeitos foram efetivamente desastrosos e não é possível continuar políticas que produzam exatamente os mesmos resultados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo novamente a palavra para a PRAF, Pandora Teles, João Maia e Raquel Palermo.
Acho que vamos dividir um bocadinho aqui em relação... Primeiro queria... Em relação a tudo o que foi dito...
São dois minutos de dividir...
É um minuto. Tá. Em relação àquilo que foi dito, nós estamos todos a viver um momento dramático, não é? Portugal está a viver um momento dramático. O que isto vai fazer à nossa economia, mas também à nossa maneira de nos relacionar, é... Vamos todos aprender a reencontrar-nos no meio social. E... Pensar que a cultura não pode ser um instrumento para nos inspirar é isso que eu acho que é preocupante. E por isso ela não pode ser deixada fora da equação, porque ela tem que nos inspirar. Mas as pessoas não podem simplesmente sair e não quererem voltar a ir ao cinema. Isto é, só uma política integrada é que pode permitir às pessoas a voltarem a ir às salas de cinema que estão completamente fechadas. Isto vai ter um impacto incrível sobre o tecido de rede de cineteatros e de rede de cinemas privados existentes em Portugal, mas também teve aqui um impacto enorme em termos de futuro, não a curto prazo, mas a médio prazo, que é no ensino artístico, quer no ensino do cinema e audiovisual, quer da música, quer do bailado, que foi interrompido. E por isso falhou-me essa menção e eu acho que é importante. Não sei se o João quer acrescentar alguma coisa.
Sim, já agora, só para concluir, pronto, eu acho que ainda vamos a tempo de... Estão-me a ouvir?
Muito bem.
Ok. Acho que ainda vamos a tempo de tentar dar aqui uma volta e que este plano também apoie a nossa cultura. Acho que era muito importante, visto que é uma coisa que vai ser pensada com alguns anos, tentarmos... Acho que a internacionalização era muito importante e acho que o apoio às redes de aos exibidores que pronto, não, vão ter, já estão com uma vida muito difícil e tão cedo não vão estar operacionais, quer dizer, isto vai ser uma coisa que vai demorar algum tempo. Acho que era importante aproveitar este momento para haver uma flexão e ver realmente o que é que se podia fazer para ajudar e um plano de base para a nossa cultura. Obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao João Nunes da APAD.
Muito obrigado. Nós, como representantes dos argumentistas e dramaturgos, é a nossa profissão, um dos desafios que nós temos quando...
Já baixei as calcinhas.
Um dos desafios que nós temos enquanto criadoras de personagens é tentar fazer esses personagens multidimensionais. E o que nós sentimos um pouco neste plano apresentado foi que os portugueses são vistos um pouco bidimensionais, apenas como cidadãos, portanto, uma componente social, apenas como produtores de riqueza, nessa componente económica, e nós gostaríamos que o programa, o PRR, prevesse também e ajudasse a dar essa multidimensionalidade aos nossos concidadãos, incluindo e prevendo também a componente de cultura, e nomeadamente da cultura audiovisual e cinematográfica, sob todas as formas. Portanto, era isto. Muito obrigado.
Muito, muito obrigada. Passo agora a palavra à Susana Gato da APIT, por favor.
Senhor Presidente, acho que vamos fazer história e terminar antes do tempo, mas queria dizer, aproveitar estes meus minutos para agradecer-vos muito que nos tenham ouvido, que realmente tenham tido este momento para perceber o estado em que o setor cultural se encontra e que, apesar de ser bastante distinto consoante os setores que integram estas indústrias culturais e criativas, que nos tenham ouvido e que tenham percebido os problemas que graçam, no fundo, toda esta indústria, mas e pedir-vos que continuem connosco a lutar para que, de facto, nos mantenhamos ativos, mesmo com todas as restrições que temos tido, porque se nós, nas condições que tivemos com a pandemia, conseguimos manter-nos ativos, uma vez falando no meu setor em especial, não fomos obrigados a parar, se nestas condições conseguimos fazer isso, conseguimos seguramente fazer tudo. O que esta pandemia nos trouxe ao de cima, trouxe de facto muitas fragilidades do setor, sobretudo ao nível da precariedade em muitas das suas áreas, mas convenhamos que trouxe também um reconhecimento universal de que a cultura é essencial para que nos continuemos a manter como uma sociedade ativa e uma sociedade que tem realmente um pensamento crítico sobre a vida. E, portanto, se algo nos mostrou esta pandemia, ou nos mostra, porque lamentavelmente ela ainda não passou, é a importância da cultura, e muito obrigado por nos terem ouvido.
Muito obrigada, nós é que agradecemos. Passo agora para o Fernando Serra, da APCA.
Boa tarde. Eu gostava de passar a palavra então ao Luís Mata de Almeida para finalizar aqui esta parte da APCA. Obrigado.
Boa tarde a todos. Como conclusão final da nossa parte, aquilo que me parece ter que ser dito é o seguinte: depois de uma grande e boa perspectiva que nós tínhamos com o plano de recuperação para até 21-26 apresentado por José Costa e Silva, este plano é realmente, este plano apresentado a partir desse estudo pelo Governo, é uma tragédia em termos culturais, é uma aposta num país sem memória e sem cabeça e sem património. É bom que se resolva este problema, porque um país sem cultura, e assim como o Frederico já disse, na qual o Sr. Primeiro-Ministro falou, numa grande oportunidade para Portugal e para a economia e para todos os setores, e portanto também para a cultura, também como setor económico, mas como uma componente social importante. Esta aposta é uma aposta numa afirmação também da cultura portuguesa e do nosso património com mil anos, como disse o José Carlos Oliveira, e que é quase, diríamos assim, juridicamente pode não estar correto, mas é uma questão de soberania e de afirmação também de Portugal e daquilo que Portugal pode, através da sua cultura, agregar e ligar às outras e a esta questão importante também da humanidade e da forma como ela se afirma com estes valores ocidentais e da democracia, do pluralismo e da liberdade de expressão e da liberdade da criação criação artística e cultural. Muito obrigado.
Muito obrigada, Luís da Mata Almeida. Agora, para rematar, passo a palavra a José Carlos de Oliveira, por favor.
Vamos ver se estamos com vídeo ou não estou com vídeo.
Não estou com vídeo. Não estamos com vídeo.
Eu deixo o presente, mas alguém me corta.
Há muito malandro por aí.
Muito malandro, toda a Câmara, Sra. Presidente. Todos nós somos um bocadinho, não é?
Mas já pode, já estamos a vê-lo. Muito obrigado.
Ótimo. Eu julgo que aqui este conjunto de colegas que os senhores e senhores deputados puderam ouvir trouxeram não só a denúncia de fragilidades que nós temos, de insuficiências, mas também um certo conjunto de propostas que poderiam mudar as coisas. Mas particularmente trouxeram a preocupação de que, no caso do PRR, haja ali uma revisão com um particular olhar para este cinema e audiovisual, desde a criação, desde a escrita até, como eu digo, à estreia. E, portanto, este, na verdade, é um conjunto. Vivemos uma situação extremamente grave, agravada, sempre vivemos, uma situação muito complexa, sempre. E agora vivemos muitíssimo mais grave porque os impactos desta crise pandémica são enormes sobre este setor que já era frágil e agora muito mais frágil está realmente, enfim, por isso há que sublinhar algumas medidas que foram postas no terreno e que permitiram realmente que a coisa não fosse ainda mais grave. Agora, este conjunto todo, eu permito-me deixar à Sra. Presidente, naturalmente, e às Sras. E Srs. Deputados, a responsabilidade de, se assim o entenderem, e nós esperamos bem que sim, fazerem-no seguir, e particularmente deixava sobre os ombros da Sra. Deputada Sara Velez, do Partido Socialista, a grande tarefa, que com certeza ela já iria fazer, mas eu permito-me insistir, de fazer chegar não só aos restantes deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como particularmente ao Governo. E, portanto, eu julgo que é uma responsabilidade que eu me permito pôr-lhe sobre os ombros, ou nós nos permitimos pôr sobre os ombros, mas com certeza ela já iria me executar. Muito obrigado, tenho dito. Obrigado pela audição.
Muito obrigado, José Carlos Oliveira. Tenho a certeza absoluta que a Sara Velez irá transmitir o que se terá passado aqui e os recados todos que lhe foram dados, mas gostaria, acima de tudo, de agradecer a todas e todos os que participaram nesta interessantíssima audição. Esta audição foi, de facto, extremamente interessante. Naturalmente que o mérito também é das senhoras e senhores deputados que colocaram as questões que deveriam colocar, mas acima de tudo dos nossos convidados que participaram de uma forma muito sóbria, muito séria e que fizeram não só dessa forma muito clara as críticas às disfunções que possam existir, o que vai contribuir seguramente para afinar questões logísticas e aceleração dos processos na administração pública, que ponham efetivamente em prática, de uma forma célere e eficiente, os apoios que já existem e que nós sabemos que existem e que devem ser, de facto, lubrificados os sistemas para os executar. E também foram feitas várias sugestões de propostas de alteração para o futuro, que as questões de hoje são muito importantes, mas as do futuro são tão ou mais importantes que as presentes, e naturalmente passa, fazendo um pouco o resumo daquilo que foi dito, por alguma clarificação da forma de se poder usar o financiamento comunitário que vem e clarificar nos eixos, no âmbito dos eixos do PRR, em que está lá tudo, mas é necessário, de facto, clarificar a forma como alguns setores, nomeadamente da cultura, podem aceder a esses apoios, a esses benefícios. É uma questão de clarificação. Às vezes falta tão pouco para seja muito bom, e é esse tão pouco que, naturalmente, houve aqui algumas opiniões que farão com que, naturalmente, todos os grupos parlamentares, o do PS, a Sra. Deputada Sara Velez e todos os outros deputados do PS nesta comissão, mas também todos os outros senhores deputados de todos os grupos parlamentares, do PSD, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e dos ausentes, também irão aproveitar para fazer propostas que ajudem o país a melhorar a sua performance num setor que é tão importante, mas tão importante para todos nós, e que, se é bem importante no nosso dia-a-dia, em situação de pandemia ainda se nota mais a importância que tem. É bom que assim seja e é bom que se dê relevo ao muito que já se melhorou nos últimos anos, e que falta muito pouco, mas muito pouco, repito, para que se torne muito bom. Muito obrigada a todos. Nós dou por fim esta audição. Estaremos cá de volta daqui a poucos minutos para a segunda audição da tarde. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Até à próxima.
Obrigada.
Senhor Pedro Duarte, boa tarde. Consegue ouvir-me? O Senhor Pedro Duarte, do Movimento pelo Cinema Português, consegue ouvir-me? O Senhor Pedro Borges, da Plataforma do Cinema, consegue ouvir-me?
Consigo, sim, obrigado.
Pode ativar a câmara para vermos se está tudo bem?
Sim, está ativado.
Já está. Portanto, está, portanto, a senhora Cíntia Gil, portanto, vai participar através deste endereço, não é?
Sim, sim, está a ver na câmara já, não?
Pronto, é isso mesmo. Okay. Pronto.
Portanto, posso aproveitar só para dizer uma coisa?
Diga.
É que, em relação à ordem, a plataforma está cá mais em baixo. Mas como estamos a falar também em nome da Acordo, talvez, e da APE, se calhar ficava tudo numa só intervenção, sendo a primeira pela ordenação que tem.
Não sei se... Dê-me só um momento, só um momento.
Tu é que me disseste isso, eu não sabia. Tenho medo de estar a usurpar.
Não estás, não.
O nome de alguém.
Não estás. A Maurine escreveu-me a pedir. E por isso é que me pediram para falar do Estatuto do Trabalhador da Cultura. E o Miguel Dias também me telefonou e disse que lhe ia escrever.
Estou? Não, ele não me está a ouvir. Não me está a ouvir.
Senhor Pedro Borges?
Sim.
O que lhe pergunto é assim: o senhor é representante da Associação Portuguesa de Realizadores e da Plataforma. Fala como representante destas duas entidades, da APORDOC e da Plataforma.
Não, desculpe.
Estou a ouvir mal. É que eu agora estou a ouvir muito mal.
Pois.
Diga. Oh, António, veja se consegue ouvir, que eu sou um bocado surda. Veja lá. Pois.
Sim?
Vou falar mais baixo agora. Veja lá se consegue perceber. Eu não sei se sou surda.
Sim, pode falar neste momento.
Então, eu e o Pedro Borges estamos aqui com a plataforma.
Sim.
Também representar a AP, a Acordão.
Sim.
E a Agência de Trabalho.
Sim.
Além da plataforma. Que de qualquer maneira inclui todas as
profissões. Sim, sim.
Ok?
Certo.
A BR, a Portão e a Agência.
Sim.
Correto.
Obrigado.
Pronto.
Temos imenso serviço.